Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Começando aqui mais um episódio do podcast Caixa Preta, aqui no canal da StartEcom.
Boa!
E hoje, estamos aqui com um convidado muito especial, o Charles Hagler. Não sei se eu pronunciei direito o seu sobrenome, é meio difícil.
Tá certinho, Jorge. É.
E tô aqui com meu amigo parceiro Igor Roque.
Boa. Fala, Jorge.
Charles, se apresenta aí um pouco para a galera te conhecer.
Primeiro, obrigado pelo convite aí, Jorge e Igor. É um prazer aí estar participando. Eu sou o Charles Hagler, sou fundador da Shipays e CEO. A Shipay é uma empresa de pagamentos digitais, é uma fintech que tem 3 anos e meio. Ela nasceu para simplificar e facilitar o uso dessas novidades que vêm surgindo de pagamento digital, em especial aí o maior destaque é o Pix, né? Quer dizer, o Pix é um bom exemplo, mas a gente tem na Shipay Pix, Bolepix, criptomoeda, carteira digital. Então, todas essas novidades de pagamento, a nossa intenção é trazer isso de forma simplificada. A gente criou um hub que dá todas essas opções com liberdade de escolha para o cliente final e deixa isso integrado no software, algo confiável, seguro, fácil de usar, que as empresas podem utilizar essa novidade sem nenhum estresse. Então, essa é a Shipay e eu sou o Charles Hagler.
Boa, Charles Hagler. Caraca, esse sobrenome Esse sobrenome não fala português, não.
Esse não fala português, não.
Esse é meu alemão, né? Mas
Shipay também não, né?
A origem é inglesa, cara. O meu pai é americano, então tem um pedaço da família que veio do lado de lá. Mas a Shipay, ela é 100% nacional, brasileira, brasileiríssima. E o nome da Shipay, ela remete justamente à gíria que tem de shipar, né? Então, sim, de relacionamento. E sempre foi meio que essa a...
Caraca, nunca tinha pensado nisso.
Pois é.
Pô, é genial o seu nome.
Shipay, né?
Sim, sim, sim.
Curti, gostei, estou relacionado. Porque a nossa ideia é justamente facilitar o relacionamento do sistema financeiro, né? Dos bancos, das carteiras, do cripto, etc., com os software houses, né? Então, a gente tem relacionamento, a essência da Shipay é relacionamento. Ela é relacionamento com o mercado financeiro e relacionamento com mais de 400 softwares que já estão homologados com a gente. Então, no fundo, a gente é uma grande empresa de relacionamento, mas de tecnologia e que leva a isso realmente organizado.
Pô, verdade. Cara, eu nunca tinha feito essa analogia. Conexão, não mesmo.
É tão forte para pagamento que, às vezes, mais na sonoridade você se toca.
Pô, Shipay é maravilhoso, cara.
Chiparam, não? Chiparam.
Bom demais. E hoje a gente vai falar de Pix?
Hoje vamos falar de Pix. Vamos entender, né, se realmente o Pix revolucionou ou vai revolucionar os meios de pagamento no e-commerce. E já falando nisso, já deixo aqui a minha primeira pergunta. Pô, a gente está vendo aí que o Pix vem matando alguns meios de pagamento aí que eram mais tradicionais, que nem o TED e outros aí que a gente costumava usar. Mas no e-commerce, o e-commerce sempre foi muito refém do boleto, né? Em todos os sentidos.
Nossa. Isso aí já tirou sono de muito gestor de e-commerce.
Queria saber de vocês. Vocês acham que o Pix vai matar o boleto no e-commerce?
Boa pergunta, Jorge. É, realmente o tema é bem interessante, né, cara? E no Brasil, a gente estava até conversando aqui antes aí do nosso podcast, é um case de sucesso do ponto de vista global, né? Quer dizer, sim, todos os países, agora vários países, inclusive, visitando a gente para montar o sistema deles de real-time payments, porque o caso do Pix realmente foi muito bem feito pelo Banco Central e é um caso de sucesso evidente. É, falando mais no e-commerce, né, que é o mundo que a gente discute aqui, o boleto sempre foi uma dor de cabeça para o e-commerce, sim, né, cara? Porque o e-commerce recebe ali o pedido, já trava no estoque a mercadoria, porque ele não pode vender de novo aquilo ali, mas ele ficava aguardando 2, 3 dias para realmente confirmar a liquidação do boleto, e aí isso atrasava a entrega.
Com uma, então, com uma taxa de não pagamento de boleto altíssima.
Alta, exato. Então também ele não podia simplesmente arriscar, porque o não pagamento era alto. Então no final, cara, ele tinha que aumentar o estoque dele por causa do boleto, ele piorava o prazo de entrega na média por causa do boleto. Então era um meio de pagamento que não era muito adequado para o e-commerce, né, cara? E o e-commerce, o cartão de débito nunca pegou forte no e-commerce, ele tem uma série de dificuldades também. Então o Pix, quando surgiu, cara, muito bem concebido pelo Banco Central, ele veio perfeitinho para resolver isso para o e-commerce, né, cara? Ele, no fundo, virou um pagamento instantâneo, que confirma instantâneo, liquida instantâneo, já libera para entrega, com taxas, porque como fez um negócio muito aberto, todos os bancos foram obrigados a ter, etc. e tal, com taxas mais atrativas, inclusive, e que para o e-commerce, cara, realmente resolveu tudo que ele tinha de problema com o boleto. Aí você fala, pô, o boleto vai morrer? Eu acho que no e-commerce, cara, muito provavelmente. Assim, no e-commerce o boleto faz muito pouco sentido, tá? Agora, em algumas outras indústrias, menos, né? O mercado criou um negócio chamado BolePix, né? Porque o boleto, ele tinha... A gente chama esse mercado de bill payments, né? Então, você tem o mercado do merchant, né, do real-time payment, que é esse pagamento instantâneo, muito a ver com o varejo. E tem um mercado que é meio diferente, que é essa coisa que você bota um vencimento, né, uma cobrança com vencimento, que é o bill payments. Em bill payments, o boleto ainda tem muita força. Uhum. Ele é uma tecnologia meio que antiga, né, uma arquitetura, um modelo antigo, mas que funciona muito bem. Eu imagino quase todo mundo aqui na física, quando vai pagar uma conta, vai lá no Meus Boletos, no banco, né? No, sim, DDA, e ali você, é fácil você ver, de pagar, enfim. Então, para o cliente na ponta, é um pouco transparente essas imperfeições, vamos dizer assim. Então, ele tende ainda a sobreviver um bocado de tempo, e se criou o BolePix, porque algumas desvantagens do boleto, o Pix já cobre, mas o Pix também tem algumas desvantagens em relação ao boleto. Uhum. O Pix, ele não é um título protestável, você não consegue mudar a titularidade dele. O Pix, ele não é registrado no DDA, então se você tem um Pix com vencimento no seu nome, não vai aparecer no Meus, uhum, Boletos, né? Uhum. Então isso tudo era uma
até
certa...
Até para o B2B também, né? Tem muitas empresas que têm um processo de receber o boleto para pagar naquele dia de vencimento.
Eu conversando,
né,
isso com o Jorginho. Exatamente. Eu, na minha empresa, quer dizer, quando eu vou pagar as contas da Shipay, eu entro lá no site do banco e vejo o que eu tenho para pagar e tal. Então, e aquilo está meio que já automático, já está meio, uhum, que no hábito do consumidor. Tem algumas pessoas que pedem para a gente usar boleto para fazer a cobrança. A gente usa, tá? Alguns fornecedores. Então, o boleto, eu acho difícil que ele morra no curto prazo, embora ele tende ao Pix começar a assumir essas características que estão faltando, então de ter, uhum, ali uma duplicata, de ter possibilidade de transferir titularidade, protestar. Isso tudo o Pix tende algum dia a já resolver, mas o mercado criou um produto que chama BolePix. O BolePix, ele é um boleto que é amarrado no Pix, você tem o código de barra, tem o Pix, os dois funcionam, se pagar em um, cancela o outro, os dois confirmam instantâneo. Esse produto ficou muito bem concebido. Assim, a gente tem ele nas P, a gente tem ele para os principais bancos, tem um, legal, hub disso também. Ficou um produto bom, porque aí realmente ele aparece no teu DDA, ele é protestável, ele é um título registrado, mas se você chegar e quiser pagar num domingo, 2 da manhã, no Pix você paga. Então realmente virou um produto bem concebido que eu acho que tende a sobreviver bastante aí.
Respondendo sua pergunta e entrando em complemento com o Charles, eu acho que no B2C, se não morreu, tá em vias D, estamos aqui velando o boleto no B2C, as velas já estão em volta, assim, tá uma coisa já praticamente no final, porque ele foi o que o Charles falou, ele sempre causou muitos problemas. Por exemplo, Black Friday, data mais importante alta rotatividade de estoque. O cliente boletava 3 lojas e depois no outro dia decidia qual que ele ia comprar. Ou seja, para o varejista muito ruim. Eu já vinha acompanhando vários gestores de e-commerce que já tinham desativado o modelo de boleto, principalmente em black. O cara já não usava mais boleto. Quiser pagar aqui e comprar de mim. Só que ainda era uma fatia via boleto muito grande. Até por incentivo de custo.
Sim, sim.
Muitos gerentes de e-commerce colocam promoção via boleto, porque o boleto era mais barato do que o cartão de crédito, então dava algum tipo de incentivo. Recebe na hora e tal. Mas o Pix, quando a gente leva ele para esse cenário de quais eram as vantagens de ter boleto na loja, quando a gente coloca ela comparado com o Pix, não tem nenhuma vantagem. Então, assim, é impossível o boleto continuar como uma opção, tendo o Pix muito bem integrado. Eu acho que alguns ainda não decidiram em matar o boleto porque muitas plataformas demoraram para integrar Pix e ter uma solução realmente eficiente, mas já é uma realidade para todos. Eu estava comentando com o Charles que eu fui comprar na loja física no supermercado, tinha esquecido minha carteira, paguei no Pix, escaneando o QR Code na tela do PDV, em menos de 5 segundos já estava saindo o meu cupom fiscal. Então, as tecnologias também, os softwares, junto com as soluções como a Shipay, já fizeram essa experiência de compra ficar redonda. Então, eu vejo muito pouco utilidade para boleto no B2C. No B2B tem suas particularidades.
No B2B, no Bill Payments e tal, é um mercado que eu acho que soube. Mas realmente, para varejo...
Para B2C, varejo, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido.
Realmente, o Pix ele trouxe bastante facilidade no nosso dia a dia, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Mas quais são os riscos dessa modalidade? Porque ainda é uma coisa nova e a gente precisa... Muita gente está entendendo, né? Ainda é uma ferramenta que está em evolução, né? Quais são os riscos hoje de você ter o Pix?
Do Pix. É uma boa pergunta também. Quando a gente olha, eu vou separar um pouco e-commerce e varejo físico. Quando você olha no e-commerce, o Pix trouxe essas vantagens todas que a gente já comentou, de resolver os problemas do boleto, né? Mas ele tem também algumas outras coisas que chamam a atenção da gente, né? Além dele liquidar em qualquer momento, além dele ter uma taxa mais barata, o Pix, é o que vocês estão falando, quer dizer, não faz muito sentido ele não matar o boleto, quer dizer, o boleto perdeu bastante sentido ali pro mercado de varejo, tá? Agora, o que ele tem de risco? Uma das vantagens que está intrínseca nele ali é não ter o chargeback. Ele é um pagamento instantâneo e não tem chargeback. Ele já tem a taxa melhor, não tem chargeback. Então, para o varejista, na verdade, esse risco meio que morreu, tá?
Uhum.
No Pix. E por isso você vê, como tinha no boleto antes, muito incentivo do tipo, cara, me dá 10% de desconto, 5% de desconto se você pagar no Pix. Sim. E tal. Agora, quando a gente olha para o... Então, quando a gente olha para o risco para o varejista, é baixíssimo, tá? Praticamente não tem muito caso de fraude, etc. Agora, quando você olha para o risco para o consumidor na ponta, o chargeback era uma proteção para o consumidor, que prejudicava o varejista, né? Ele não existindo no Pix, ou quase não existindo, né? Você tem mecanismos de você reclamar, estornar e etc. Mas ele é bem menos protegido do que um cartão de crédito, por exemplo. Então, o risco, quando você olha no e-commerce do Pix, ele está do outro lado da mesa, né? Ele está muito mais... Você tem alguns riscos de e-commerces falsos e Pix meio que para o lugar errado, para a conta errada, etc. Então, tem alguns golpes na praça com Pix ligados a e-commerce, mas geralmente mirando no consumidor final. Então, quando a gente fala do risco para o varejista, praticamente zero, quer dizer, hoje está muito seguro. Quando você pega uma solução que nem a Shipay, onde isso está 100% integrado e a gente tem a conexão direta com dezenas de bancos, tudo com API, criptografada, etc. Ali realmente o risco é praticamente zero. Mas o Facal nunca quer zero, porque nada é zero. Mas é praticamente zero. Agora, no lado do consumidor, ele precisa ficar atento, né? Quer dizer, ele precisa ficar atento para quem que aquele Pix está sendo enviado. E se um site não for de muita confiabilidade, evitar pagar no Pix, né, cara? Se for uma compra meio... Está com preço baixo demais, etc. O cara deveria ficar meio desconfiado E para um caso onde ele está sentindo que pode ser um problema, melhor o cartão. Para um site de confiança, etc., cara, o Pix é ideal, você paga, tem desconto, resolve na hora, então fica bem, bem legal. Aí quando a gente fala de varejo físico é um pouco diferente.
Sim.
Varejo físico, o Pix ele, quando ele iniciou aqui a operação, poucas soluções integradas e bem arrumadinhas, como é o caso da XP, estavam disponíveis já de imediato para para varejo. A XP até estava disponível, mas ela era uma startup ainda muito recente que não tinham tantos sistemas que adotavam. Tá? Hoje a XP está em mais de 400 sistemas, então, na verdade, é mais comum você achar um varejista que já tem a XP embarcada no software dele do que um que não tem hoje em dia. Mas na época não era assim, a gente ainda estava crescendo. E aí muita gente adotou meio que no improviso. Então pegava, a gente viu vários clientes com casos engraçados. Assim, o cara usava às vezes a conta do gerente da loja. Ele usava...
Eu já abasteci meu carro assim, tá?
Tá vendo?
Eu mandei um Pix pro frentista. E foi num posto de bandeira conhecida, tá?
Olha aí.
Não foi posto meia boca não, cara.
Mas será que era fraude ou...
Não, não.
Ela falou, não, é meu mesmo, mas é o da loja.
É meu mesmo.
A gente vê esse tipo de bizarrice acontecendo, porque ainda não tinha algo bem concebido para o cara utilizar. Ele usava a chave Pix. Aí o dono, vamos supor, o cara é o dono de uma rede de vários postos.
Imagina.
Ele vai usar o CNPJ da empresa, só que como é que confere se caiu? Aí todo mundo vai acessar a conta do dono, meio esquisito. Aí o cara começou a botar a conta do gerente da loja. Chegou no ponto de ser o frentista aí.
O cara lá que abasteceu passou o Pix dele para mim.
Cara, assim, ficou meio bagunçado. E aí, nesse caso, realmente, a tua exposição à fraude é gigantesca, cara. Assim, para um frentista botar o Pix dele e não ser o que o dono tinha combinado, é mole. Para alguém chegar numa loja que tem lá uma chave de Pix escrita ou no QR Code, colar um adesivo de um outro QR Code em cima é mole. E você vai notar dias depois só. Então, tinha mais risco para o varejista. Mas como você mesmo comentou, quando você bota isso dentro do sistema, integrado, QR Codezinho na tela, ou no PinPad, ou na telinha do POS, cara, ali não tem erro. Ali é realmente a conexão direta com os bancos, com a API, recebe lá um webhook confirmando. Quando tem aquela confirmação é porque a transação de fato ocorreu, e se aquele QR Code está no sistema é porque de fato é do lojista. Quer dizer, ali já aí passa a ser realmente risco de fraude praticamente zero também.
O que eu ia comentar sobre essa coisa de fraude era exatamente isso. Assim, quando o lojista ele cai para um caminho de improvisar, por N motivos, né? Às vezes quer fugir de alguma taxa de algum sistema, e aí o barato acaba saindo caro, porque ele está no improviso. Então eu já comprei em e-commerce que o cara me passou a chave Pix pelo WhatsApp.
Ô, louco.
Pra caramba.
Zoado, né?
Porque o cara quer fugir, às vezes, no meio de pagamento e tal. Então,
se ele usar o CPF, a taxa é zero. Se ele usar no CNPJ, o banco pode cobrar a taxa. Tem banco que dá taxa zero, mas enfim, já pode ter uma taxa.
Sim, então você imagina que, cara, você vai querer fugir dessa estrutura. Vai querer improvisar, vai querer imprimir o QR Code e deixar lá no teu balcão da tua loja e tal, você vai acabar caindo, abrindo muita margem para fraude. Agora, se você usa a solução dentro da tua plataforma de e-commerce, a solução que ela disponibiliza de qualquer meio de pagamento que já esteja integrado, se você usa a solução na loja física, dentro do seu PDV ou dentro do POS, cara, você está praticamente mitigando o risco. E é o que o Charles falou, vai a risco zero.
O risco é próximo de zero e já fica tudo conciliado no seu sistema de gestão, quer dizer, o negócio fica bem arrumadinho mesmo, e essa foi a nossa intenção desde o início.
Imagina o contador, você falando de conciliação, imagina o contador para fechar o balanço da empresa quando cai...
lançamento louco, solto na conta, sem amarrado em nada. não, loucura, bro, loucura, os caras ficavam malucos. Mas a gente viu muito essa evolução aí na rua. Os varejistas... iam nessa linha, alguns, né? Do tipo, não, bom, vamos usar aqui a conta do dono, taxa é zero, talvez esse negócio não pegue, né? Ninguém sabia se o Pix ia pegar ou não, parará. Bicho, o cara tomava a primeira fraude rapidinho, ele... Puxa, porque é aquilo, você deixou de pagar a taxa ali de 50 centavos, um real, ou qualquer coisa parecida, e tomou um cano de 1.500, entendeu? A gente tem alguns casos de clientes com a história nessa linha. Que a gente fez um primeiro contato e o cara, não sei se ainda se eu quero e tal, tô vendo, o pessoal não usa tanto Pix aqui. Passaram alguns meses, o cara liga desesperado, tipo,
o cara que vai
cara, como
você,
é que faz,
né?
Mesmo para instalar a solução de vocês? Que eu cara, acabei de tomar uma pernada de R$1.500.
E nunca é pernada baixa, né?
Nunca é, né?
Nunca
o fraudador não vai comprar uma bala juquinha, né?
Exatamente.
Vai lá e capricha no golpe.
Então hoje eu vejo, por exemplo, o Mercado Livre, com uma solução de QR Code aparecendo no checkout. É zero erro, né? Zero erro, cara. É a chave para copiar ali, colar. Acabou. Cara, confiança, é, conciliação e confiança instantânea. Então, eu vejo que existe possibilidade de fraude se você fugir do que é, é, do que é proposto no mercado. Do mesmo jeito que na maquininha do cartão de crédito para a loja física, se você subir, querer fugir do TEF por conta de taxa para usar POS, você está correndo o risco do cara trocar tua máquina lá, exatamente. É. Então, é isso. Se fizer na estrutura que deve ser feito, usando tecnologia de maneira integrada, é o que o Charles falou, o risco é perto de zero. Se quiser improvisar, aí, amigo. Exatamente. Aí você está ficando descoberto, né?
Mas cada vez menos eu vejo isso que você falou. Eu também já passei por essa questão de pagar pro frentista ali numa chave que ele disponibilizou na hora. É, no mercado também, mercadinho de bairro, o cara, você vai lá no caixa, a caixa te passa um WhatsApp lá com
uma chave. Ah,
me manda o comprovante nesse WhatsApp aqui, umas coisas que cada vez menos você está vendo isso.
A gente já pegou muito isso na rua, com os clientes acabam falando para a gente, né? Quando bota a nossa solução para resolver isso. Já pegou o caso de garçom que dava o Pix dele na hora de pagar a conta, frentista. Já pegou caso de gente botando o adesivo no cartazinho da loja. E pegou bastante do contrário também, né? O cliente fazer pô, tinha um app falso, vocês viram isso?
Não.
Tinha eu não vou citar o nome do banco, mas era um desses bancos mais novos que alguém criou um app para Android que era idêntico ao app.
Comprovante.
E ele simulava o Pix igualzinho, cara. Você lia ali o QR Code, aí você tinha que pré-cadastrar o CNPJ da loja e tal, mas a partir dali aparecia bonitinho o CNPJ da loja, o nome da loja, tudo bonitinho. Aí você digitava o valor, aí ele rodava como se estivesse processando. Tudo era idêntico ao app do banco. Cara, o garçom, por exemplo, vinha pra mim, ele olhava aquilo e jurava que você tinha pagado. Era um app falso, que era um mock-up, cara, que não fazia absolutamente nada. Imagina o tanto de fraude que o nego não tomou.
Sim.
É, print de tela, com o cara vai sempre no mesmo lugar e paga sempre o mesmo valor.
Mesmo valor.
Sim. Mano, ele printa a tela e mostra ali, muda a data só, um abraço. Se você não tiver algum mecanismo que em real time está confirmando e mostrando para o teu vendedor ali, vai
muito descoberto, boa. Né? É. Ainda mais em loja com alta rotatividade, loja física, exato, online com muito pedido, então, né?
Pô, o cara com a fila ali reclamando, vai acessar uma conta para ver se caiu. Cara, a gente pegou rede grande, só para finalizar essa, Jorginho, ó. A gente pegou rede grande, velho. Rede grande, não dá mesmo citar o nome, né? Exemplo ruim, a gente não cita o nome.
Sim.
Mas com, sei lá, bicho, mais de 100 lojas de produtos com ticket alto, enfim. E que o Pix era, o gerente informava a chave, aí ele ligava para o corporativo da rede, para a tesouraria, para perguntar se tinha caído. E o cliente esperando, cara.
Tá louco.
O cliente esperando ali e aí...
O cara se arrepende amargamente de ter escolhido o Pix para pagar, né?
Exato. Aí que estava uma situação meio esquisita ali, né? Os outros clientes reclamando da fila, o cliente quase com vergonha, porque tipo, pô, mas eu que estou atrasando tudo.
E fica a impressão de que você, o cara tá desconfiando de você, né?
Com certeza.
É o que vocês estão falando hoje a Shippay, por exemplo, cara, ela dá ali, 10 bancos diretos pro cara usar, opções de fallback, de banco indireto, tudo integrado lá, instantâneo, quer dizer, não tem mais motivo, e o custo é muito baixo.
Custo marginal, perto do risco, né?
É marginal, e com soluções como a nossa solução, ela dá essa liberdade de escolha. Então, no fundo, como o cara tem vários bancos e vários relacionamentos, ele vai achar uma taxa boa. Porção de cliente nosso tem taxa zero com bancões super confiáveis que ele já tem relacionamento. Então, cara, putz, você tem uma taxa melhor, um negócio que é seguro, tá tudo ali já no teu sistema para usar.
Sim.
Não faz muito sentido, né? Você ficar arriscando, né, cara?
É.
Se fosse um troço caro, você entende, mas agora tá barato, né? Tá barato, tá confiável.
O brasileiro é criativo, né?
Muito, principalmente para essas coisas.
Muito.
Mas o brasileiro também é criativo para coisas boas. A gente inventou o cheque pré-datado, né?
Sim, inventamos o Pix. Inventamos, de certa forma, né? Mas somos referência em Pix no mundo, né? Isso é bom demais.
E agora o Pix parcelado é uma realidade também.
Muito boa, Jorginho.
E como vocês veem isso no e-commerce, funcionando no e-commerce? Qual o futuro disso para o mercado digital?
Puta, eu acho que isso vai ser mais uma revolução aí, cara. É, quando a gente olha hoje o Pix como meio de pagamento, ele já é o mais utilizado no Brasil. Ele virou mainstream, né? Tinha-se dúvida se isso ia virar mainstream, virou total. E o Pix parcelado vai vir para pegar mais um pedaço grande dessa utilidade. Dando um passinho para trás do que você falou, de fato, o Brasil, em mercado financeiro, em meio de pagamento, ele sempre foi meio inovador e meio pioneiro e é um dos melhores do mundo, tá? Você falou do cheque pré, que é uma invenção criativa do brasileiro, né? Dá um cheque, eu ponho na gaveta aqui. Mas o parcelamento em compra de cartão também foi um negócio criado no Brasil e que demorou muito para os outros países começarem a adotar. Até hoje é comum você chegar em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, e pergunta se dá para parcelar, o cara nem tinha tempo. O cara falou, como assim parcelar e tal? Então, é um negócio bacana. E o Pix, a gente não foi o primeiro, mas eu diria que talvez o primeiro bem concebido, assim, é o caso mais emblemático, aí, mais relevante hoje no mercado. O Pix parcelado, o que acontece? O Pix, ele resolveu, por exemplo, para o e-commerce, o negócio do pagamento à vista ali. Uhum. Puta, taxa barata, instantâneo, sem chargeback, possibilitou que o cara desse esse desconto para o cliente, porra, ficou lindo. O Pix garantido, que é o nome, vamos dizer assim, oficial, né, do Banco Central para ele, que a turma está chamando de Pix parcelado, é justamente entrar no parcelamento, que era meio que uma coisa exclusiva do cartão de crédito, ou do carnezinho gostoso. Uhum.
Muito comum no varejo.
O famoso crediário, né?
Ele entra como uma alternativa a isso. Vai ser lançado agora para outubro. E qual que seria a vantagem? É um modelo de parcelamento onde tem menos participantes ali no meio do caminho. Uhum. No modelo do cartão de crédito, você tem ali o banco emissor, que é quem no fundo está garantindo o crédito de verdade. É quem deu para aquele cliente X de crédito no cartão de crédito. Mas você tem também adquirente e a bandeira. E todos participam desse arranjo. Uhum. Então, meio que intrinsecamente, você tem que remunerar três pilares ali. No Pix, não, né? O Pix é direto com o teu banco, passa pelo Banco Central, que praticamente não é remunerado. Ele só repassa um custo bem, bem honesto ali para o banco. Então, no fundo, o teu banco que está cedendo o crédito, quando ele parcela isso no Pix, é só você e o banco. Você
Mas ele vai ser...
Três pilares para ser meio que um só.
Eu tenho essa dúvida. Ele vai ser... O mesmo esquema desse crédito antecipado, tipo, eu te dou X de crédito no Pix garantido? É a mesma modalidade?
O que acontece? Ele não precisa estar amarrado no crédito do cartão de crédito. O banco pode até optar por amarrar e dizer, o teu crédito como um todo é 50 mil e pronto. Uhum. Não importa se você gasta no cartão ou não. Mas ele pode também desassociar, o que não é um problema. E qual que é a diferença? Hoje já tem muita gente que confunde isso, tá? Ah, mas já tem Pix parcelado. Não, hoje o Pix parcelado que existe é o banco topando, é como se fosse um empréstimo pessoal para o cliente na ponta, que está pagando. E aí quem paga o juro disso é o cliente, é como se fosse um empréstimo que o banco está fazendo numa linha de crédito que geralmente é separada, por exemplo, lá do cartão. O Pix garantido, que é esse parcelamento agora pelo Banco Central, é como é hoje com o cartão. Na verdade, geralmente quem assume a taxa é o varejista. Então, o banco faz uma negociação com o varejista, que tende a ter uma taxa melhor do que um cliente avulso, né, consegue. E aí o parcelamento para o cliente é transparente, quer dizer, invisível. Vai dizer que é sem juros, né, como acontece hoje com o cartão de crédito. E aí realmente dá para ter taxas muito melhores. E aí, como ao invés de remunerar três pilares, você está só remunerando o banco, em tese... daria para o banco praticar taxas menores, aí vai de livre concorrência, livre mercado.
Sim.
A gente só vai ter certeza disso quando a gente vê o produto lançado.
Eu acho que vai ficar mais barato, mas o banco também vai achar uma oportunidade de ter mais margem, né?
É fato, né? E essa vai ser a disputa, como você hoje tem muitos bancos, né? O Brasil passou por um período quase com um oligopólio ali de bancos, mas isso tem sido... Essa é uma coisa que o Banco Central vive desafiando e estimulando, né?
Uhum.
E o Pix foi um dos pontos onde esse negócio deu certo, quer dizer... Hoje, realmente, você tem ali mais de 700 empresas com Pix, né, ativados no Banco Central. A tendência é que realmente existe uma competição livre e saudável e que essas taxas fiquem em patamares saudáveis. Vai ter alguma margem para o banco, óbvio, mas não deveria ser, deveria de fato ficar mais baixo que a do cartão. Vamos ver o que acontece, mas a princípio foi concebido para isso. E, da última vez eles acertaram, né?
Sim, sem dúvida.
O Banco Central faz um bom trabalho.
Não, legal demais sobre o Pix parcelado. Eu tinha muita dúvida sobre isso. Muita dúvida mesmo.
Eu acho que vai revolucionar, cara, porque você pega no próprio e-commerce, né? O Pix chegou muito forte. A gente estava discutindo também, o Jorginho lá fora. Na média, em torno de 30%, de 20% a 30% é o quanto que do volume do e-commerce vai para o Pix. Tem casos que você trabalha com tickets menores, etc., um perfil um pouco diferente de compra, que vai para 50%, 60%, 70%. Uhum. Mas na média fica na casa dos 30%. Quando a gente pega o parcelado, ele vai começar a entrar no espaço que estava hoje no cartão de crédito dos outros 60%, né, 70% ali que estavam no cartão. E deve pegar um pedaço razoável, porque se ele tiver taxas mais atrativas, vai ser igual ao Pix. O cara vai dizer, olha, você pode pagar no Pix, tem 10% de desconto. Você pode pagar no Pix parcelado, tem 5% de desconto. Se pagar no cartão de crédito, é o preço que está aí.
Uhum.
Então, a tendência é que o mercado faça algo mais ou menos com essa carinha, e aí realmente ele deve pegar uma fatia grande do volume que está no cartão.
E já aproveitando isso que você falou, vocês consideram interessante, de fato, incentivar o Pix através de descontos? Isso, sim ou não?
Interessantíssimo. A gente acha que porque isso é uma coisa natural do livre mercado, né? Como ficou melhor para o varejista, pô, o cara recebe no D0.
Exato.
Uma taxa menor.
Exato.
Sem chargeback.
A taxa de antecipação de recebíveis, ela é a maior taxa de uma transação via cartão de crédito. Normalmente, num adquirente tradicional, você vai pagar 3,5% numa vista, mas você pode chegar a pagar 12% se você assumir todas as parcelas em até 10 vezes. Então, a maior fatia da taxa, ela está na antecipação de recebíveis. Então, na verdade, o problema não é o cartão de crédito em si. O problema é vender sem juros, né? Assumindo essas prestações. Então, incentivar o Pix, para mim, é isso. É você, cara, economizar esse spread aí de 10, 11% só de taxa, né?
Ninguém forçou isso, isso foi natural, porque ficou muito vantajoso o varejista.
Exatamente.
E o que acontece? A gente atua em Pix não só em varejo, né? A gente atua no varejo, no físico, no e-commerce, etc. Mas a gente atua também com o Bill Payments, por exemplo, em ERPs integrados. Uhum. Aí tem N segmentos, indústria, até agro.
Posto de gasolina.
Posto de gasolina a gente enxerga mais como varejo.
Uhum.
Mas o varejista, ele tem esse ponto. Quer dizer, ele tem uma margem que não tem muita folga, uma margem que costuma ser apertada. E ele precisa repor estoque e coisa e tal. Então, a necessidade de antecipação dos recebíveis sempre existiu no varejo. E no e-commerce isso é mais forte ainda.
Uhum.
É extremamente comum o cara antecipar. Então, a hora que você tem um meio de pagamento que é instantâneo à vista, cara, isso tem uma vantagem enorme. A hora que você tiver um que é em prestação, mas que a taxa é menor, na hora de antecipar também, a taxa tende a ser menor. Quer dizer, então, você tem vantagens reais ali para o varejista que vão se transformar em desconto para o cliente, se Deus quiser. É bom isso, né? Que vira um desconto, que vira um cashback, que vira uma fidelidade, que vira, enfim, algum benefício para o cliente na ponta, né?
Sim. Tem alguns meios de pagamento até que nem habilitam a possibilidade do cara fazer uma antecipação em D0 ou D1.
Uhum.
Às vezes, por conta do relacionamento, você ainda vai ter que provar que você é uma loja idônea. Enquanto isso, você vai ter D mais 30, D mais 14. Então, incentivar a Pix é ganhar dinheiro hoje, né? Não vender hoje para receber daqui 15 dias, mesmo com antecipação, só daqui 15 ou só daqui 30 dias, mesmo pagando taxas de antecipação. Então, Pix é realmente algo que ajuda muito o varejista, assim, em todos esses arranjos, né? Arranjo financeiro, mais margem, pagamento instantâneo, garantia de estoque, enfim, uma série de coisas que eu acho que faz sentido. Então, para mim é fazer conta, mas sem dúvida incentivar dar desconto para Pix, com certeza.
Você comentou, Jorginho, do Pix garantido, que é o que a gente chama de parcelado, né? Que eu acho que vai ser animal para o e-commerce. Mas tem mais duas modalidades que eu acho que vale a pena comentar, que é o recorrente e o automático. O automático é a versão Pix do débito em conta automático, né?
Uhum.
O débito em conta, eu não sei o quanto vocês conhecem, geralmente as pessoas não conhecem, mas ele para operacionalizar, ele era um pouco complexo. Assim, você tinha que fazer um convênio ali com cada um dos bancos, um acordo em específico. Tanto que é comum você ver algumas empresas que aceitam débito automático, desde que seja o banco XYZ.
Sim.
Não era a coisa mais simples. O Pix, a gente ainda tem que ver como é que ficou o desenho final, mas a julgar pelo bom trabalho que tem sido feito, provavelmente vai ser realmente válido para todos os bancos, simples de ativar, simples de usar. Então, isso pode ser muito legal para, por exemplo, varejo que trabalha com clube de compras,
uhum,
ou que trabalha com alguma taxa, alguma mensalidade recorrente para o cliente. É, aí ele vai ter essa opção agora no Pix, que é bem legal, que o cliente na primeira transação ele vai autorizar de que automaticamente aquilo seja descontado, e a partir dali aquela transação é como se fosse um débito automático. Tendo saldo na conta, ela passa, se não tiver, ela não vai. Então,
isso é animal.
Isso animal. Também é legal, cara. Isso vai vir esse ano também, outubro. E aí,
o Pix parcelado, tá quando? Disponível, você falou?
Outubro também, salvo engano, outubro. E fazendo um jabá aqui, assim que lança no Banco Central, a XP já lança com os principais bancos, então quem quiser embarcar na crista da onda aí no início desse movimento, animal, pode procurar a XP, que a gente vai ter isso no lançamento, todas essas modalidades. Tá?
E o débito automático e recorrência é a mesma estrutura? Você falou de débito
recorrente. Né? Porque o recorrente é um valor fixo, né? Então eu deixo você me cobrar R$16,90 todo mês, o automático parece mais o débito automático mesmo, que é aquela coisa do... É o valor que o cara... pois tá, então você tem que ter uma certa confiança. Vai, o débito automático vale para uma conta de luz, uma coisa... Você sabe que a tua operadora de luz não vai ficar, enfim, tentando te...
E por mais que tente, não tem como reclamar, né?
É que se prove o contrário, a gente confia. Então, realmente é para um fornecedor que você meio que libera ele, ó, você me
cobra. O que muda é o valor ser variável ou o valor ser fixo.
O valor é fixo.
Cara, isso vai ser sensacional.
Vai revolucionar, né?
Pois é, porque facilita muito a criar esse tipo de solução da compra prévia, né? Do clube de compra, esse tipo de formato... Vai ficar facilitado.
Lá na UAP a gente tem uma solução de assinatura, né? De assinatura recorrente. E aí, para o cartão de crédito, a gente tem uma dinâmica no software de ficar fazendo retentativas. Então tenta hoje, deu negativo, amanhã tentar de novo e tal. Porque tem essa dinâmica do crédito, do dia que o cartão vira.
Saldo,
às vezes o cara tem dinheiro, não tem hoje, mas, cara, semana que vem o cara tem e tal.
Perfeito, cara.
No Pix, isso vai ser esse...
Vai precisar disso também, Igor. É a mesma lógica, né? No cartão de crédito você tem essa inteligência para ver se o cara, se você não pegou ele quando ele estava com crédito estourado. No débito em conta, você tem essa inteligência, porque também, dependendo do vencimento, ele pode estar com a conta negativada. Né?
Sim,
tá com a
negativa, mas o que eu falo é de você começar a ter... O cara cadastrou um cartão de crédito, eu faço uma tentativa no cartão, não conseguiu, faz uma no Pix que o cara habilitou também, sabe? Você vai ter outros arranjos de possibilidade de pagamento muito melhores, né?
Porque, de novo, isso vai melhorar para o cliente final, para o varejista, então é um negócio bem, né, bem-vindo. Pô.
Porque o não pagamento da recorrência é algo muito comum nas operações de assinatura.
Sim.
Em torno de 20 a 30% de recorrências bate e não recebe, então... Cara, vou esperar esse lançamento aí.
Vai vir lançando, podem falar com a gente que a gente vai ter ali os principais já à disposição.
Cara. Já vamos marcar para quando lançar, trazer um case de assinatura com o XP, né? Para a gente poder falar.
Bora.
Então, já vamos deixar isso no radar já.
Já.
E aproveitando isso, o Pix é uma modalidade de pagamento nova, né? Ainda muito recente. Já evoluiu tanto, e o que vocês vem de evolução para essa ferramenta aí no futuro?
Bacana, Jorge. O Pix chega a ser curioso, que ele me lembra um pouco como foi o WhatsApp quando surgiu, né? Assim, o negócio pegou tão rápido na mão da gente, né? Na mão da população mesmo, que em um ano virou um negócio quase que indispensável e natural para todo mundo, e todo mundo sabe o que é, todo mundo usa.
Você lembra quando que lançou o WhatsApp? Eu não lembro da minha vida sem o WhatsApp.
Pois é, o WhatsApp para a gente hoje, cara, assim...
Eu não sei o dia que foi que lançou, assim, como que eu vivia antes, eu não...
Eu tomei um susto com o WhatsApp.
Como quando que era um mundo sem o WhatsApp?
Pois é, sem os grupos, sem a facilidade. Eu me toquei que o negócio realmente... É incrível, quando quando eu faço uma ligação, eu uso o WhatsApp, quer dizer, o WhatsApp virou o portal do teu celular.
Exatamente.
Né, cara? Quando isso aconteceu, eu falei, realmente o negócio dominou, né, brother? Porque não é mais só mandar mensagenzinha.
Virou a skin do celular, né? O celular só existe para operar o WhatsApp.
O front de comunicação do teu celular é o WhatsApp. É impressionante. Então, o Pix tá com essa cara mesmo, foi uma dessas inovações, cara, que explodiu e viralizou e não tem volta... E só tem evolução, né? Uhum. Então, tem mais algumas evoluções para aparecerem, como, por exemplo, o Pix Internacional. E eu tenho certeza que o Banco Central, quer dizer, desde que não mude aí a gestão, ele vai continuar buscando cada vez mais inovações e vendo o que o mundo lá fora está fazendo e trazendo para cá. Eles têm feito um dever de casa incrível. Os bancos todos têm colaborado muito também, que todo mundo atende ali o prazo, corre atrás, faz tudo direitinho. Então, a gente está com um ecossistema no Brasil que possibilita essas inovações. Falando de algumas novidades, quer dizer, o PIX internacional, por exemplo, é interessante, né? Quer dizer, seria uma modalidade de PIX que não fica limitada, restrito só ao Brasil, mas que você pode fazer compras internacionais e tal, direto no teu PIX, direto numa conta corrente brasileira. Pô, bem legal.
Muda o jogo, né? Total.
Imagina que louco você chegar, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa...
E pagar com PIX no PDV.
Com PIX, exato. Você vai pagar com QR Code. Hoje já tem algumas pessoas simulando meio que isso, mas por trás ainda existe uma certa complexidade, né? Alguém tem que liquidar esse dinheiro e passar de um país para o outro, etc. Aí, no PIX internacional seria uma coisa mais fluida mesmo, um acordo entre diversos países e tal, onde esse PIX você usou em Paris e usou da tua conta no Brasil instantâneo. Puta, nossa, é um negócio bem legal, cara. Mas nessa mesma linha do internacional, tem um concorrente natural aí para o PIX, que é a cripto, né? As criptomoedas, elas, por definição, são uma coisa sem fronteiras, né? Uma coisa global. E elas também, elas não são tão rápidas quanto o PIX. O PIX é SLA de 10 segundos. A cripto depende um pouco da rede, né? Então, a rede blockchain que está por trás precisa transacionar, precisa fechar aquilo ali para dar um ok. Tem algumas que já foram criadas, como o Bitcoin Lightning, a Dash, que são instantâneas também. E elas também podem ser uma opção interessante. É uma coisa que a gente tem na Shippay, eu estava comentando até antes aqui, que pode ser para compras internacionais e para e-commerce que tem clientes internacionais, um negócio bem legal, cara, porque a gente já tem ali dezenas de opções de criptomoeda e uma parceria já com a Foxbit. Depois a gente vai fazer o lançamento, a gente chama vocês aí.
Legal.
Mas é um modelo muito bacana que deve sair agora em fevereiro, onde você aceita dezenas, centenas de cripto. O pessoal geralmente aceita as principais, né? Não faz sentido as menorzinhas. Mas o cara paga em USDT ou em Bitcoin, Bitcoin Lightning, ou enfim, na cripto que ele quiser. E o varejista recebe no mesmo dia, a confirmação é instantânea, recebe no mesmo dia em reais com a taxa de 0,5% já fixa, pré-combinada. Então, também para transação internacional, bem legal.
Aí depende, talvez, ainda depende de pegar do consumidor final, tracionar o uso de bitcoins para o varejo, que era o que a gente estava comentando.
No final é uma coisa meio ovo a galinha, né? Porque hoje ninguém usa para transação, porque também ninguém aceita, mas ninguém aceita porque ninguém usa.
É.
Mas então a gente está meio que tentando quebrar esse ciclo, junto com a Foxbit aqui já no Brasil.
Que legal.
Quem sabe não vira um case também de onde o varejo começou a aceitar e daqui a pouco o cara na ponta começa a usar, porque já tem gente aceitando.
E dá para ser mais global, né? Porque
ele é 100% global.
O Bitcoin e as criptomoedas não estão atreladas a nenhuma legislação local, né?
O padrão do QR Code de cripto, ele é global. De cada uma das criptos, ela é sempre global. Então, isso é bem maneirinho também, porque, cara, é global full mesmo. Qualquer país, de qualquer lugar.
Cross-border, marcas que vendem para mais de um país. Não, isso facilita muito o dia a dia, né?
Você fazer isso na Fiat, né? Na moeda dos bancos centrais, ela tem um desafio intrínseco ao modelo. Quer dizer, você vai ter que conversar com todos os outros países, então meio que fazer uma coisa. É muito mais difícil.
Sim.
E a cripto realmente, ela assim, qualquer cripto que você inventa, se você quiser que ela seja global, pronto, tá aí.
Um clique.
Exato. É. Você não precisa combinar nada com ninguém, cara. Você cria ela já global.
Muito mais simples, né?
Veremos. Veremos essa aposta da cripto.
Vamos ver. Tem alguns e-commerce que já aceitam, né? Já...
Tem plataforma que já é integrada com meio de pagamento com cripto também.
Mas vamos ver, eu acho que tem muita novidade para vir aí, cara, também na linha do Crash e tal. Estamos aguardando. E para a gente é o seguinte: tudo que aparecer ali de novidade, a gente vai trazer para a Shippay e oferecer para os nossos clientes, nossos parceiros de software, de preferência na data do lançamento, já ter isso funcionando. Já, essa é meio que a nossa filosofia, sempre foi, desde o início. Pix, quando lançou, a gente já tinha algumas opções e sempre na modalidade de liberdade de escolha para o cliente na ponta. Quer dizer,
legal.
O cliente lá no final, ele tem que ter várias opções de bancos diretos. A gente sempre prezou por isso, sabe? Do varejista não ficar refém, não ficar preso a uma ou outra instituição. Ele sempre tem um leque de boas opções. E eu acho que isso é muito saudável para o varejista.
Você vai shippar, mas quem vai escolher vai ser ele, né?
Exato. É o jeito da gente shippar com o varejista.
Ele também vai escolher o crush para você shippar, né?
Ele vai gostar da Shippay também, vai dizer, pô, esse cara facilitou minha vida, deixou tudo seguro. e não me deixou preso aqui, eu tenho opção, enfim.
Bom demais.
O modelo foi concebido assim.
Bom demais.
Bom demais. Cara, tem alguma pergunta aí?
Não, cara. Pra mim tá mais do que... Isso aqui é uma aula. Isso aqui pode virar um curso.
Foi um curso.
Fatiar o podcast vira um treinamento. Legal demais, cara. Obrigado, viu, por ter vindo aí o papo.
Nós é que agradecemos aqui na SPEI, cara. E estamos junto com vocês aí na Startcom, precisando... Estamos à disposição aí para mais eventos e mais coisas em conjunto.
Como que as pessoas podem te achar? Tá na boa. LinkedIn, rede social, site da SPEI?
O site da SPEI é spei.com.br, então quem quiser já consegue entrar em contato com o nosso time. Tanto se você tem um software, um e-commerce, uma plataforma e quer, com uma única API da SPEI, oferecer isso tudo para os seus clientes, ali você consegue falar com a gente. Quanto se você for um varejista, tanto de e-commerce ou físico e tal, e quiser entender se seu sistema já tem, não tem, como é que faz para instalar, também no nosso site você consegue falar com a gente. É só entrar lá e clicar e preencher um formuláriozinho rápido e fala com a gente que a gente resolve.
Legal. E se quiser se conectar contigo, tá no LinkedIn?
Tô no LinkedIn. Charles Hagler, no LinkedIn.
Soletra Hagler.
Soletra.
É verdade. H-A-G-L-E-R. E em São Paulo, lá no Rio, seria ER. E você me encontra no LinkedIn, tô lá com o SPEI.
Legal, show demais.
Show demais, cara. Bom, uma aula, né?
É isso.
Vamos. Você quer deixar mais algum recado pra galera aí do mercado?
Cara, o recado é usem Pix, podem confiar, procure a SPEI, a gente resolve aí o Pix, o que vem pela frente do Pix, já na plataforma de vocês. E estamos prontos para crescer, para fazer negócio. Quem quiser, se é interessado, entrar em contato. E mais uma vez agradeço a Startcom aí pela oportunidade.
Imagina, a gente que agradece, cara. Tamo junto demais. Bom, então vamos finalizar aqui mais esse episódio com essa aula do Charles da SPEI aqui hoje. Essa aula de Pix aqui, isso aqui, cara.
Curso.
Curso, né? Pessoal, obrigado. Finalizando aqui mais um episódio do podcast Caixa Preta. Não esqueçam aí de seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, LinkedIn e assinar aqui o canal do YouTube. Não esquece de ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Três podcasts semanais aí para vocês com bastante conteúdo sobre o mercado de e-commerce, o mercado digital. E até mais, galera.
Valeu, gente!
Valeu.